O sábado e o domingo nos primeiros três séculos. O testemunho completo dos pais da Igreja. Capítulo 2. Testemunho das Constituições Apostólicas. Tenha diante dos seus olhos o temor de Deus, e sempre se lembre dos 10 mandamentos do Senhor. Amar o único Senhor Deus com toda a sua força, não dar ouvidos a ídolos nem a outros seres, considerando-os como deuses sem vida ou seres irracionais ou demônios. Considere a multiforme obra de Deus, cujo início se deu por intermédio de Cristo. Guardarás o sábado por causa daquele que cessou sua obra de criação, mas não cessou sua obra de providência. É um descanso para a meditação na lei, não para a ociosidade das mãos. Livro 2, seção 4, parágrafo 36. Esta é uma sã doutrina sabatista. Mas a apostasia havia começado sua obra no estabelecimento do suposto dia do Senhor, que era destinado no devido tempo para lançar fora o sábado. A próxima menção do sábado também apresenta a festa chamada Dia do Senhor. Mas o leitor se lembrará que isso não foi escrito no primeiro século, e sim no terceiro. Que seus julgamentos sejam realizados no segundo dia da semana, para que se surgir alguma controvérsia sobre a sua sentença, havendo um intervalo até o sábado, você possa resolver a controvérsia e trazer às pazes aqueles que têm as disputas um com o outro antes do dia do Senhor. Livro 2, seção 6, parágrafo 47. Pelo termo dia do Senhor, entende-se aqui o primeiro dia da semana. Mas o escritor não chama o primeiro dia sábado, termo este sendo aplicado ao sétimo dia. Na seção 7, no parágrafo 59, os cristãos são ordenados a se reunir para o culto todos os dias de manhã e à noite, cantando salmos e orando na casa do Senhor. De manhã, recitando o Salmo 62, e à noite o Salmo 140, mas principalmente no dia de sábado. E no dia da ressurreição de Nosso Senhor, que é o dia do Senhor, reúnam-se com mais diligência, rendendo louvor a Deus que fez o universo por meio de Jesus e o enviou para nós. Caso contrário, que justificativa apresentará a Deus aquele que não se reúne nesse dia para ouvir a palavra salvífica acerca da ressurreição, no qual oramos três vezes de pé, em memória daquele que ressuscitou em três dias, no qual é feita a leitura dos profetas, a pregação do Evangelho, a oblação do sacrifício e a oferta do alimento santo? O escritor dessas constituições desta vez dá grande destaque ao primeiro dia, apesar de ainda honrar o sábado e de modo algum dar esse título ao domingo. Mas no livro 5, seção 2, parágrafo 10, temos um testemunho singular sobre a maneira em que se passava o domingo. Assim diz o autor: agora nós os exortamos, irmãos e conservos, a evitar palavras vãs e discursos obscenos, zombarias, bebedeira, lascívia, luxúria, paixão desenfreada, com discursos insensatos, já que não lhes permitimos, tanto quanto no dia do Senhor, que são dias de alegria, que falem ou façam qualquer coisa imprópria. Com base nisso, parece que o suposto dia do Senhor era um dia de maior alegria do que os outros dias da semana. No livro 5, seção 3, parágrafo 14, é dito: mas quando o primeiro dia da semana raiou, ele ressurgiu dos mortos e cumpriu as coisas que antes da paixão nos profetizou, dizendo: o Filho do Homem deverá permanecer 3 dias e 3 noites no coração da terra. No livro 5, seção 3, parágrafo 15, o escritor nomeia os dias nos quais os cristãos deveriam jejuar. Mas ele nos ordenou a jejuar no quarto e no sexto dia da semana, o primeiro por ter sido traído, e o último por causa da sua paixão. Mas ele nos determinou a quebrar nosso jejum no sétimo dia, no cantar do galo, mas a jejuar no dia de sábado. Não que o dia de sábado seja um dia de jejum, sendo o descanso da criação, mas porque devemos jejuar apenas nesse único sábado, uma vez que nesse dia o Criador estava debaixo da terra. No parágrafo 17, os cristãos são proibidos de celebrar o dia da ressurreição do Nosso Senhor em qualquer outro dia que não domingo. No parágrafo 18, eles são novamente incumbidos de jejuar naquele sábado que vem em conexão com o aniversário da morte de Nosso Senhor. No parágrafo 19, o primeiro dia da semana é chamado de Dia do Senhor por 4 vezes. O período de 40 dias desde a sua ressurreição até a sua ascensão deve ser observado. O aniversário da ressurreição de Cristo deve ser celebrado por meio da ceia. E que essa seja uma ordenança eterna até a consumação do mundo, até que o Senhor venha. Pois para os judeus o Senhor ainda está morto, mas para os cristãos ele vive. Para os primeiros por causa da sua incredulidade, para os últimos por sua plena certeza da fé. Pois a esperança nele é a vida imortal e eterna. Depois de 8 dias que haja outra festa celebrada com honra, no próprio 8º dia no qual ele deu a mim, Tomé, que tinha dificuldade para crer essa plena certeza, mostrando-me as marcas dos cravos e a ferida feita em seu lado pela lança. E novamente, a partir do primeiro dia do Senhor, contem-se 40 dias, desde o dia do Senhor até o 5º dia da semana, e celebre-se a festa da Ascensão do Senhor, na qual ele terminou toda sua dispensação e constituição, etc. As ordenanças aqui apresentadas só devem ocorrer uma vez por ano. São elas o aniversário da ressurreição de Cristo e o aniversário do dia em que ele apareceu a Tomé, e devem ser celebradas por meio da ceia. O povo também deveria observar o dia da ascensão, no 5º dia da semana, 40 dias depois de sua ressurreição, dia no qual ele terminou sua obra. No parágrafo 20, eles são ordenados a celebrar o aniversário do Pentecostes. Mas depois de 10 dias da sua ascensão, que é o 50º dia depois do primeiro dia do Senhor, guardai uma grande festa, pois nesse dia, na 3ª hora, o Senhor Jesus nos enviou o dom do Espírito Santo. Essa não era uma festa semanal, mas anual. O jejum também é estabelecido nesse parágrafo, mas todos os sábados, exceto aquele em que Cristo jazia na tumba, está isento desse jejum, cada um dos supostos dia do Senhor. Nós lhes ordenamos jejuar todo o 4º dia da semana e todos os dias de preparação, o 6º dia, e a sobra do vosso jejum seja dado aos necessitados em todos os sábados, exceto um. E todos os dias do Senhor realizem as suas assembleias solenes e regozijem-se, pois aquele que jejua no dia do Senhor, sendo o dia da ressurreição, será culpado de pecado. Ou durante o tempo de Pentecostes, ou em geral, quem estiver triste num dia de festa ao Senhor, pois neles devemos nos regozijar e não lamentar. Esse escritor afirma que é pecado jejuar ou lamentar no domingo, mas nunca sugere que é pecado trabalhar nesse dia, quando não estiver envolvido em adoração. A seguir, aprenderemos que o decálogo está de acordo com a lei da natureza e que é de obrigação perpétua. No livro 6, na seção 4, parágrafo 19, afirma-se que ele deu uma lei clara para apoiar a lei da natureza, lei que é pura, salvífica e santa, na qual seu próprio nome foi escrito, perfeita, que nunca falha, sendo completa em 10 mandamentos, sem mácula, convertedora de almas. No parágrafo 20 afirma-se, a lei é o decálogo, o qual o Senhor lhes transmitiu com voz audível. No parágrafo 22 ele diz, portanto vocês são libertos da maldição, são abençoados, pois Cristo, o Filho de Deus, por sua vinda confirmou e completou a lei, mas retirou os preceitos adicionais, embora não todos eles, mas pelo menos os mais penosos, tendo confirmado a primeira e abolido os últimos. E ele ainda testifica o seguinte, e além disso, antes de sua vinda, ele recusou os sacrifícios do povo, enquanto eles frequentemente os ofereciam quando pecavam contra ele, pensando que ele seria aplacado por sacrifícios e não pelo arrependimento. Por essa razão, o escritor verdadeiramente testifica que Deus recusou-se a aceitar suas ofertas queimadas e sacrifícios, suas luas novas e seus sábados. No livro 6, na seção 23, ele diz: Aquele que ordenou que honremos nossos pais, era ele mesmo sujeito a eles. Aquele que havia ordenado a guarda do sábado, descansando nele a fim de meditar nas leis, agora nos ordena considerar a lei da criação e da providência diária e dar graças a Deus. Isso tem um pouco do sabor da doutrina de que todos os dias são iguais. No entanto, esse não pode ser o significado, pois no livro 7, na seção 2, parágrafo 23, ele ordena a observância do sábado e também da festa do dia do Senhor, mas especifica um sábado no ano em que os homens deveriam jejuar. Assim ele diz: Mas guarda o sábado e a festa do dia do Senhor, pois o primeiro é o memorial da criação e o segundo da ressurreição. Mas há apenas um sábado que deve ser observado por você durante o ano inteiro. É aquele do sepultamento do nosso Senhor, no qual os homens devem guardar um jejum, não uma festa. Pois enquanto o Criador estava debaixo da terra, a tristeza por ele é mais forte do que a alegria pela criação, pois o Criador é mais honrado por natureza e dignidade do que suas próprias criaturas. No livro 7, na seção 2, parágrafo 30, ele diz: No dia da ressurreição do Senhor, isto é, no dia do Senhor, reúnam-se sem falta, dando graças a Deus, etc. No parágrafo 36, o escritor menciona o sábado novamente. Ó Senhor Todo-Poderoso, Tu criaste o mundo por intermédio de Cristo e instituíste o sábado em memória da criação, porque nesse dia Tu nos fizeste descansar de nossas obras, para a meditação nas tuas leis. No mesmo parágrafo, ao falar sobre a ressurreição de Cristo, o escritor diz: razão pela qual solenemente nos reunimos para celebrar a festa da ressurreição no dia do Senhor, etc. No mesmo parágrafo, ele fala novamente do sábado. Tu lhes deste a lei ou o decálogo, que foi pronunciada por intermédio da tua voz e escrita com tua mão. Tu ordenaste a observância do sábado, não lhes proporcionando uma ocasião para ociosidade, mas uma oportunidade para a piedade, para conhecimento do teu poder e proibição da maldade, tendo-os limitado dentro de um santo circuito por causa da doutrina, para regozijo no sétimo período. Nesse parágrafo, ele também declara seu ponto de vista acerca do sábado e acerca do dia que ele chama de dia do Senhor, dando a primazia ao último. Por causa disso, ele permitiu que os homens descansassem todos os sábados, para que assim ninguém desejasse pronunciar qualquer palavra de ira no dia do sábado, pois o sábado é o fim da criação, o término do mundo, o estudo da lei e o grato louvor a Deus pelas bênçãos que ele derramou sobre a humanidade. O dia do Senhor supera tudo isso, apontando para o próprio mediador, o provedor, o legislador, a causa da ressurreição, o primogênito de toda a criação, etc. E ele acrescenta: É por essa razão que o dia do Senhor nos ordena oferecer a Ti, ó Senhor, ações de graças por tudo, pois essa é a graça concedida por Ti, a qual, em virtude da sua grandeza, ofuscou todas as outras bênçãos. É certamente digno de nota que o suposto dia do Senhor, para o qual nenhuma autoridade divina é reivindicada, é aqui exaltado acima do sábado do Senhor, apesar do sábado ser reconhecido como um memorial divino da criação, e ser expressamente ordenado no decálogo, o qual o escritor declara ser de obrigação perpétua. Testado por seus próprios princípios, ele estava bem avançado em apostasia, pois considerava uma festa humana mais honrada do que aquela que ele próprio reconheceu ter sido ordenada por Deus. E só mais um único passo restou, isto é, colocar de lado o mandamento de Deus em favor da ordenança humana. No livro 8, na seção 2, parágrafo 4, afirma-se que, quando um bispo é escolhido e será ordenado, que se reúna o povo com os presbíteros e bispos que estão presentes no dia do Senhor e que deles deem o seu consentimento. No livro 8, na seção 4, parágrafo 33, ocorre a última menção desses dois dias nas assim chamadas constituições apostólicas, que os escravos trabalhem 5 dias, mas que tenham folga no dia de sábado e no dia do Senhor para irem à igreja receber instrução na piedade, pois temos dito que o sábado existe por causa da criação e o dia do Senhor por causa da ressurreição. A isso pode ser acrescentado o 64º cânone dos apóstolos, que está anexado às constituições. Se alguém do clero for achado jejuando no dia do Senhor ou no dia de sábado, com exceção de apenas um, que seja deposto de seu cargo, mas se for um dos leigos, que seja suspenso. Cada uma das menções do sábado e do primeiro dia nesse antigo livro chamado Constituições Apostólicas estão agora diante do leitor. Esse livro chega até nós procedente do 3º século e contém o que naquela época amplamente acreditava-se que fosse a doutrina dos apóstolos. É, portanto, valioso para nós, não como autoridade a respeito dos ensinamentos apostólicos, mas por nos dar conhecimento dos pontos de vista e práticas que prevaleceram no 3º século. Na época em que essas constituições foram escritas, os 10 mandamentos eram reverenciados como a regra imutável do direito e o sábado do Senhor era por muitos observado como um ato de obediência ao 4º mandamento e como o memorial divino da criação. Mas a festa do primeiro dia já havia adquirido tal força e influência a ponto de indicar claramente que, em breve, ela reivindicaria todo o terreno. Mas observem que o sábado e o suposto dia do Senhor são tratados como instituições distintas e que nenhuma indicação da mudança do sábado para o primeiro dia da semana nem sequer uma vez é apresentada. As constituições apostólicas são citadas primeiro não por terem sido escritas pelos apóstolos, mas por causa de seu título. Pela mesma razão, a suposta epístola de Barnabé é citada na sequência, não por ter sido escrita por esse apóstolo, pois é ampla a prova de que não foi, mas porque é frequentemente citada pelos escritores do primeiro dia com as palavras do apóstolo Barnabé. No entanto, ela já existia desde a metade do 2º século, e como as constituições apostólicas, é valiosa para nós, porque nos dá algumas pistas sobre as opiniões que prevaleceram na região onde o escritor viveu, ou que pelo menos eram defendidas por seu grupo.